e um terceiro que se prende com o regime sancionatório que existe nesta matéria. Em relação ao registro de animais e à sua identificação, o Chega viabilizará o projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda e que agora foi apresentado, por se tratar de um mais elementar cenário de justiça. O país vive, em matéria de equídeos, uma situação que provavelmente não encontra paralelo na Europa. A forma como é destratado, não identificado e deixado ao completo abandono por todo o território nacional deveria envergonhar um país inteiro. E é isso que hoje aqui se pretende também realizar. Ao mesmo tempo, procuramos identificar duas áreas em que a legislação penal pode ser alterada sem colidir com interesses fundamentais e com interesses legítimos da sociedade. Uma delas prende-se com o infligir dor sem motivo legítimo. Temos a pena de multa mais baixa da União Europeia para estes casos. E o que propomos é que possa ser aumentada proporcionalmente e de acordo com a sistemática do nosso ordenamento jurídico. E o mesmo em relação ao crime de maus-tratos a animais, sem colidir com a sistemática do direito penal português. Parece-nos legítimo, proporcional e adequado e um passo na direção certa do ordenamento jurídico português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Informo a Câmara de que se encontra na Galeria 3 a peticionária Patrícia Pereira, portanto, que é a subscritora desta petição que está em discussão, a quem cumprimento. E para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por agradecer aos peticionários pela iniciativa e pela assinatura desta petição tão importante. Agradeço especialmente ao Movimento Movida a Quatro Patas, aliás, ao Movimento pelos Equídeos e à Associação Movida a Quatro Patas, por terem criado a petição, mas especialmente por dedicarem a sua vida ao resgate de cavalos e também de outros animais. Pergunto-me quantas mais vezes os cidadãos e cidadãs terão que se mobilizar para exigir aquilo que devia ser uma prioridade nesta casa, que é proteger os mais vulneráveis. Os episódios de maus-tratos graves a cavalos são, infelizmente, recorrentes, são agredidos, abandonados, deixados a morrer à fome e não existe qualquer penalização para estes atos. É urgente fazer a reflexão sobre o que leva os partidos nesta casa a proteger os animais de companhia e a deixar os restantes largados à sua sorte. A meu ver, não existe razão para esta discriminação, maus-tratos são maus-tratos, independentemente da espécie, e devem ser criminalizados. Espero assim que as iniciativas em debate sejam aprovadas e priorizadas, por forma a permitir que todo o processo legislativo ocorra ainda durante esta legislatura. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A matéria que está hoje aqui em apreço, quer ao nível do projeto de resolução, ao projeto de lei, ou até a petição, vem ressalvar que, e salientar que há, de facto, em Portugal, algumas situações de maus-tratos, nomeadamente em equídeos. Situações essas que, a acontecerem, são situações pontuais, de facto que existem, são situações a lamentar, e que a virtude desta petição e destes projetos são de vir dar alguns contributos ao legislador e também, e essencialmente, virem alertar para a eficácia ou falta dela e dos meios dos agentes reguladores e fiscalizadores do setor. E aqui é uma componente extremamente importante porque quer a Direção-Geral de Veterinária em Portugal, quer os agentes de fiscalização, as forças policiais, não têm neste momento os meios que deveriam ser necessários para atuar em conformidade. Mas se estes projetos de resolução têm algumas virtudes, têm também algumas rasteiras. E essas rasteiras são, nomeadamente, ao quererem considerar os equídeos como animais de companhia ou ainda obrigá-los à informação sobre a sua aptidão funcional. E hoje conseguimos, penso eu, que um feito inédito nesta matéria, que foi uma aproximação do Chega ao Bloco de Esquerda, em que, para eles, a aproximação da funcionalidade dos equídeos tem uma carência e uma proximidade muito grande. Ora bem, estas duas, principalmente estas duas matérias, de obrigar à informação sobre a aptidão funcional dos equídeos, peca porque quem não conhece e quem não está envolvido no meio equestre e no meio dos cavalos sabe que uma das grandes virtudes do cavalo lusitano, daquilo que deve orgulhar todos os portugueses, é que este cavalo tem exatamente uma grande funcionalidade, tem uma grande aptidão. E aquilo que é condicionar que uma pequena elite, que pequenos grupos queiram condicionar as grandes maiorias aos seus gostos e aos seus prazeres, não está correto. E, portanto, o legislador não deve nunca, em momento algum, olhar para a árvore em detrimento da floresta. E eu queria aproveitar aqui o dia de hoje, porque é um dia muito feliz para esta temática, porque é o dia em que hoje começa, na Golgã, a Feira Nacional do Cavalo e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano. E é neste local que os senhores deputados, autores destes projetos de lei, destes projetos de resolução, podem contactar diretamente com as associações de produtores, com os criadores, com o cavalo lusitano no seu esplendor e perceber que na Golgã os cavalos não andam contra ela, não ladram nem miam. Os cavalos na Golgã andam atrelados ou andam selados, com muito orgulho, quer para o cavaleiro, quer para os cavalos. E, portanto, há aqui um desafio muito importante para esta Câmara, que é, na semana de 5 ao 14 de novembro, quer visitar o mundo real, o mundo que está lá fora, e aquele que espera dos deputados desta nação coerência e ajustes com a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Saúdo, em primeiro lugar, os 11 mil subscritores e a peticionária Patrícia Pereira, bem como a Teresa Frazão, que, de uma forma incansável e numa louvável expressão de cidadania, trazem a este Parlamento as suas preocupações com empenho, com dedicação, em relação à alteração da legislação que salvaguarda a dignidade e o bem-estar dos cavalos. Saúdo também os proponentes das iniciativas 1000 e 1007 do PAN e do Bloco de Esquerda e dizer que estes projetos pretendem introduzir alterações ao Decreto-Lei 123. Este diploma visa estabelecer as regras que constituem o sistema de identificação dos equídeos nascidos ou introduzidos em Portugal, assegurando a execução e garantindo o cumprimento no ordenamento jurídico nacional das obrigações decorrentes dos regulamentos da União Europeia, no que respeita ao método de identificação destes animais. A legislação europeia, através dos seus regulamentos, já estabelece que os equídeos são definidos de acordo com o seu estatuto em registados, de criação e de rendimento e para abate ou equídeo de talho. De acordo com o já citado regulamento, todos os equídeos, ao nascerem, encontram-se aptos para consumo humano, cabendo ao detentor, ao médico veterinário, às autoridades competentes e emissoras do passaporte alterar esse estatuto, quer no passaporte, quer no Registro Nacional de Equídeos. De acordo com os procedimentos de identificação, o registro ou qualquer alteração sobre o estatuto do animal ou alteração de titularidade que é referida no passaporte deve ser espelhada já na base de dados de apoio ao Registro Nacional. Senhoras e senhores deputados, a aptidão funcional de um equídeo não é algo definido ou estático. Um equídeo pode ser simultaneamente diversas aptidões ao longo da sua vida. Ele pode ser de lazer, de esporto, em escola, em trabalho ou em produção. Se pontualmente forem utilizados como animais de companhia, isso é reversível e deve acumular com outras funções. Em nossa opinião, de momento, não há necessidade de constar no documento de identificação. Até porque, sendo a necessidade da proteção dos equídeos um assunto transversal à maioria dos países da União Europeia, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Plataforma de Bem-Estar Animal da Comissão Europeia, na qual a DGAV também está presente. Este grupo conta com a presença de alguns Estados-membros, cientistas, representantes de associações de produtores, bem, e tem como objetivo estabelecer regras específicas comuns para estes animais nos Estados-membros, incluindo a criação, precisamente, de guias de boas práticas de bem-estar animal para os equídeos. Estas linhas de orientação servirão de base para a criação da legislação de proteção dos cavalos, com a qual também nós concordamos. Por outro lado, tendo em consideração que aguarda discussão na Comissão Europeia o novo regulamento de execução que visa estabelecer estas regras, defendemos que até lá as regras aplicáveis aos prazos para a identificação dos animais, as regras relativas aos equídeos destinados a abate para consumo humano, as regras para o registro da medicação e as regras relativas ao formato e ao conteúdo dos documentos de identificação devem manter-se. Desta forma, considera-se que o Decreto-Lei 123, de 28 de agosto em vigor, não deve ser revisto até que sejam conhecidas as novas disposições europeias através da publicação do novo Regulamento de Execução, que visa estabelecer regras harmonizadas em matéria de identificação destes animais em todos os Estados-membros. Ainda hoje também temos em apreciação o Projeto de Lei número 527 do Chega, a alteração ao Código Penal, agravando a pena prevista para quem infligir maus tratos a animais de companhia. Deu entrada já em setembro de 2020 e prevê uma alteração ao artigo 387 do Código Penal. Contudo, a Lei 39 de 2020, 18 de agosto, introduziu importantes alterações ao citado artigo 387, que vão mais além ainda do que é proposto pelo Chega, pelo que a redação proposta redondaria, tal como explana o Conselho Superior de Magistratura, no parecer que apresentou, num retrocesso face aos avanços já alcançados no que toca à proteção dos animais de companhia, frustrando assim o desidrato que se propõe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Encontramos-nos a debater uma petição e arrastamentos de projetos legislativos relacionados com a proteção e defesa dos equídeos. Permita-me, antes de mais, cumprimentar os peticionários que aqui permitiram esta oportunidade e dirigir-me a eles que, de facto, daquilo que lemos da petição, há aspectos na petição que importa considerar. No entanto, não concordando com e nem acompanhando todas as suas propostas, importa analisar o que é que aqui é colocado. Desde logo, o que nós entendemos e que achamos é que a legislação atual é adequada e é suficiente para a proteção dos equídeos e para aquilo que representa o bem-estar destes animais. Depois, temos que ter em consideração aquilo que também resulta desta petição, que é a preocupação de, às autoridades policiais, ser solicitado aquilo que elas manifestamente não têm nem competências nem aptidões para fazer, nomeadamente o que tem a ver com o bem-estar animal, porque o bem-estar animal garantidamente é alvo de quem tem competência técnica e científica para o fazer, e nomeadamente a DGAV e os médicos veterinários municipais. E é aqui, também quero dizer aos peticionários, que reside o grande problema, nomeadamente na DGAV e dos médicos veterinários municipais serem devidamente reforçados, quer em meios humanos, quer em meios técnicos, para cumprir aquilo que é o seu papel de fiscalização e de inspeção relativamente a estas matérias. E quanto aos projetos que estão em discussão, há aqui uma preocupação que também devemos ter em consideração, é que é o grande erro de generalização. Considerar que os animais, e nomeadamente no caso dos equídeos, são, de uma forma geral, alvo de maus tratos, é importante dizer, e nomeadamente para aqueles partidos que entendem que estes animais estão a ser sujeitos a maus tratos, que de facto, agora, só agora, se começou a haver iniciativas relativamente ao bem-estar dos animais de companhia, há muito que os animais de criação e de produção e de registro já eram alvo de preocupação quanto ao seu bem-estar relativamente aos seus criadores e aos seus produtores. Portanto, aquilo que nós temos aqui a dizer é que, de facto, não existe aqui uma generalização. No entanto, não escondemos que possam existir maus-tratos. E existindo esses